Esta a reunião ainda não acabou. Ainda temos uma agenda. Acho que podemos, estamos em condições de continuar a nossa reunião. Temos no ponto a seguir, se calhar antes de continuarmos, eu gostava de dizer, reforçar aquela ideia que foi a ideia inicial que nós tivemos, que estas, se todas as nossas audições tiverem a qualidade que estas teve, que estas duas tiveram, acho que estamos no bom caminho. Acho que foi muito, muito útil ouvir. Eu não tenho qualquer dúvida, eu próprio aprendi imenso e, portanto, acho que é muito importante nós continuarmos nesta trajetória. Bem, em relação ao ponto a seguir, temos a aprovação de atas. Eu só gostava de relembrar que o Partido Socialista pediu logo no início da reunião o adiamento do ponto 6, que é a discussão e votação do requerimento do PSD, para a audição do Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamento de Escolas Públicas. Portanto, o PS pediu o adiamento deste ponto. Portanto, este ponto não vai ser discutido hoje. Temos depois o ponto 3, que é a aprovação de atas, em que foi-me também dito pela assessoria de que há algumas pequenas... Eu percebi...
A questão das faltas vai ser resolvida.
Ah, ok. A questão das faltas vai ser resolvida. A culpa não é minha, porque eu, todos aqueles que eu recebo, eu, em princípio, tenho aprovado, desde que sejam razoáveis, como é óbvio, no processo. Portanto, posso pôr esta ata da reunião da Comissão de 27 à votação? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Se não, fica aprovada por unanimidade. Depois temos uma longa lista de comunicações que eu gostava de, se calhar, fazer de uma forma bastante mais rápida, não lendo necessariamente cada um dos textos de cada uma destas resoluções que apresentaram, só dizer o seguinte: o projeto de resolução número 188, isto são só informações do Presidente aos grupos parlamentares, projeto de resolução número 188/15 da Iniciativa Liberal, que foi aprovada na generalidade a 7 de outubro e baixou à Comissão para a 7 de outubro para apreciação na generalidade. Depois o projeto de resolução 189/15 do IL, que também foi aprovado no dia 7 de outubro, na generalidade, baixou à Comissão no mesmo dia para apreciação na generalidade. A Iniciativa Liberal propõe apresentar uma proposta de texto final para uma resolução com estes dois pontos, em vez de ter duas resoluções separadas, ter uma única com dois pontos. E, portanto, foi isso que nos informaram para a votação na especialidade na reunião de 19 de outubro. Depois temos vários projetos de lei para apreciação na generalidade. O projeto de lei 321/15 do Chega, que baixou à nossa comissão no dia 27 de setembro. O deputado relator tem que ser indicado pelo PCP para apreciação do parecer em 19 de outubro. O projeto de lei 333/15 do Bloco de Esquerda também baixou à 8ª Comissão no dia 30 de setembro, vai ser arrastado para a reunião plenária do dia 20/10, terá um deputado relator da Iniciativa Liberal para a apreciação do parecer também em 19 de outubro. Depois o projeto de lei 342/15 do PCP, que baixou à Comissão no dia 4 de outubro, é arrastado para a reunião plenária do dia 20 de outubro com o deputado relator do PS, que indicarão depois mais tarde quem será. Acho eu, a não ser que querem indicar já, mandam por e-mail, apreciação do parecer a 19 de outubro. O projeto de lei número 343/15 do Chega, que também baixou à 15ª Comissão, que é a comissão competente, mas em conexão com a 6ª e 8ª Comissão, arrastado para a reunião plenária do dia 20 de outubro. Depois o projeto de lei 340 do PAN, que baixou à nossa comissão em 4 de outubro, vai ser arrastado para a reunião plenária do dia 20/10 e o deputado relator terá que ser indicado pelo Bloco de Esquerda. A proposta de lei do Governo, a proposta de lei número 37/15, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2022-2026, baixou a comissão no dia 10 de outubro. O deputado relator tem que ser indicado pelo PCP para a apreciação do parecer a 25 de outubro. Novamente, proposta de lei número 38/15 do Governo, tem a ver com, óbvio, com o Orçamento de Estado para 2023, baixou a nossa comissão há dias, no dia 10 de outubro. O deputado relator terá que ser indicado pelo Bloco de Esquerda para a apreciação no dia 25 de outubro. Pois há uma série de projetos de resolução. Projeto de resolução número 238/15 do Chega, que baixou à nossa comissão a 27 de setembro, e o Chega deseja que a sua discussão seja em plenário. Confirma o senhor deputado? Muito bem. O projeto de resolução número 247/15 do Bloco de Esquerda, que baixou à comissão a 28 de setembro, em conexão com a 6ª Comissão, e vai ser arrastado para a reunião plenária do dia 20 de outubro. O projeto de resolução número 250 do LIVRE, que baixou à comissão em 29 de setembro, em conexão com a 6ª Comissão, arrastado para uma reunião plenária do dia 20 de outubro. O projeto de resolução número 254, eu quase que já não tenho voz, peço desculpa, mas são muitas. Mas vai, 254/15 do Chega, e que baixou à comissão a 29 de setembro, e o Chega deseja que a sua discussão seja feita em plenário. Bem, o projeto de resolução número 256/15 da Iniciativa Liberal, que baixou à comissão a 30 de setembro, em conexão com a 6ª Comissão, e que vai ser arrastado para a reunião plenária do dia 20 de outubro. E depois a deliberação do Grupo de Trabalho de Apreciação dos 3 projetos de lei sobre o Ensino Superior Politécnico, que tem algumas atualizações em relação a isto, dirigir ofício às entidades definidas pelo Grupo de Trabalho para remeterem contributos sobre os projetos de lei até 31 de outubro. Foi dirigido ofício e disponibilizada a aplicação na página da Comissão. As audições na reunião da Comissão do Grupo de Secretário de Estado do Ensino Superior, dos peritos da OCDE, a do Secretário de Estado e do Grupo já se realizaram. Os peritos da OCDE aguardam a confirmação para o dia 19 de outubro e do CSISP aguarda a confirmação para o dia 25 de outubro. As audições a realizar pelo Grupo de Trabalho serão a A3ES, a Fundação Ciência e Tecnologia, a APESP, a FNAESP, a FENPROF, a FNE, a SNESUP e a 13 peritos. Depois temos a apresentação de pareceres, o parecer do Projeto de Lei número 278 do Bloco de Esquerda, a abolição das provas nacionais, estamos no ponto 5 já, desculpem-me, as provas nacionais do 9º ano de escolaridade, e eu passava a palavra de imediato ao Sr. Deputado Relator, deputado António Cunha, para a sua apresentação. Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. O Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar o referido projeto de lei, com o título de Abolição das Provas Nacionais do 9º ano de escolaridade. Portanto, é uma iniciativa que respeita os requisitos constitucionais e regimentais e, no fundo, a iniciativa é composta por 3 artigos que passam, definem o objeto, a norma revogatória e depois a sua entrada em vigor. Há iniciativas pendentes em matéria que é muito parecida, portanto, há uma delas que se encontra até pendente, que é uma iniciativa do PCP, que entrou no dia 20 de julho deste ano, cujo título é Eliminação dos Exames do 9º ano de escolaridade. De qualquer forma, também faz-se aí uma resenha de iniciativas que entraram no ano de 2021, nomeadamente uma do Chega e outra do PCP, relativamente também a este assunto, que com vista à eliminação dos exames ou das provas finais no final da escolaridade básica. Portanto, Quanto ao enquadramento jurídico, a nota técnica vai, portanto, acompanha este parecer. Quanto à opinião do deputado autor do parecer, portanto, manifestarei a minha opinião política em sede de plenária, em sede de debate plenário, e, portanto, encontram-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. De qualquer forma, como é sugerido na nota técnica, há alguns aperfeiçoamentos formais a fazer para que sejam respeitadas integralmente as normas do formulário e, apesar de não ser obrigatório, atendo a esta matéria, deverá a 8ª Comissão promover a consulta das entidades que estão aí elencadas nesse parecer, desde o Ministro da Educação, que nem é o Conselho de Escolas, a ANDA, a ANDAEP, o CNIP, o CONFAP, a AEP, a IAVE, etc. E, portanto, Sr. Presidente, de qualquer forma estou disponível para qualquer dúvida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma questão que queiram levantar. Se não, eu punho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E também gostava de agradecer ao Sr. Deputado António Cunha o trabalho que fez para nos apresentar este relatório, este parecer sobre este projeto de lei. Passando ao ponto 6, como eu já tinha informado, foi adiado, em relação à apreciação e votação do plano de atividades do segundo grupo de trabalho que nós temos também identificado, que eu acho que está a ser dirigido pela senhora deputada Cláudia André, temos aqui o ponto 7, apreciação e votação do plano de atividades do grupo de trabalho. Não sei se quer fazer alguma intervenção. Não, mas... Com certeza, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só esclarecer que este plano foi criado e construído conjuntamente com todos os grupos parlamentares, com a participação ativa de menos grupos parlamentares do que gostaríamos, mas por óbvias razões nem todos conseguiram responder, porque realmente são menos deputados e, portanto, têm mais dificuldade nesse aspecto. Em todo o caso, foi construído de comum acordo e, sobretudo, os senhores deputados do PS e da Iniciativa Liberal, que, enfim, fizeram propostas mais extensas e que trabalharam para encontrar uma versão final, e por isso este plano é apresentado com acordo e com, enfim, o trabalho conjunto de todos os grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tendo em vista as duas audições que já fizemos, isto é muito... É muito timely, como se costuma dizer, a questão das aprendizagens faz todo sentido também, porque foi aqui referido várias vezes que não devíamos descontextualizar totalmente a questão da educação a todos os níveis. E, portanto, ainda bem que há um grupo de trabalho que está dedicado a este assunto. Não sei se há alguma questão que alguém queira levantar. Eu não tenho outros assuntos. Ah, temos que votar. Já que houve tanto consenso, imagino que será fácil, posso pedir quem vota contra, quem se abstém é aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos, eu não tenho outros assuntos. A data das próximas reuniões, como sabem, o dia 17 e 18 de outubro vão ser as jornadas parlamentares do PSD e, portanto, a nossa reunião passa para o dia 19 de outubro, às 10 da manhã, em que provavelmente podemos vir a ter a audição dos peritos da OCDE, no âmbito da apreciação das especialidades dos projetos de lei sobre o ensino superior. Esta audição, se concretizar, neste momento ainda não temos confirmação, vai ter que ter tradução simultânea. E, portanto, os peritos da OCDE vão ter que fazer as suas apresentações e vamos ter a apresentação simultânea. No dia 19, volto a relembrar a todos os deputados que às 18 horas vamos ter o Café de Ciência com o tema da emergência climática e tem muito a ver com a sustentabilidade alimentar e com aquilo que é o futuro da alimentação. Vão-se associar a esta comissão a Comissão também de Energia e Ambiente e a Comissão de Agricultura e Pescas. E eu fico muito satisfeito, porque são duas comissões que obviamente têm muito a ver com isto e que vão também estar presentes e sugeriram investigadores para poderem estar discutidos. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, tinha pedido a palavra.
Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que não tem que ver com a aprovação do plano de atividades e tem que ver com apenas um procedimento como trabalhamos, apenas gostava de sugerir que, uma vez que o plano de atividades deste grupo de trabalho integra algumas entidades, como o Conselho Nacional de Educação, a ANDAEP, a ANMP, a ANAF, a FENPROF, a FNE, entre outras, quer dizer, o Ministério da Educação e Secretário de Estado, que tradicionalmente são entidades que são ouvidas no âmbito plenário de comissão, que quando for para haver este tipo de audições, que seja discutido previamente de forma a conseguir notar entre todos e que seja uma discussão mais partilhada, da mesma forma como estamos a fazer no grupo de trabalhos politécnicos, para que este tipo de discussões possa ter um cruzamento, não só com a prática que estamos a adotar noutros grupos de trabalho, mas também com a vida da comissão, e não fazer uma espécie de descentralização das funções do plenário para o grupo de trabalho. Eu acho que é do interesse de todos que possamos ter este cuidado na articulação, porque é pelo menos o procedimento que temos adotado na anterior legislatura e que estamos a adotar nesta, e é apenas uma sugestão que eu estou em crer que seria adotado, mas por isso mesmo não inviabilizámos o grupo de trabalho, nem aquele que é o plano de atividades, mas fica a nota feita para memória futura e assim fica registado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que isso será muito provavelmente da mesma forma que nós estamos a organizar o atual grupo de trabalho sobre os politécnicos, portanto imagino que não seja muito complicado. Temos, portanto, a reunião no dia 19 de manhã, é a reunião da comissão, da parte da tarde às 18 horas é o café de ciência, e no dia 25 de outubro temos a nossa normal reunião à terça-feira às 15 horas, se não houver outro grupo parlamentar que decida ter reuniões parlamentares também naquela segunda e terça-feira. E muito obrigado a todos. Até à próxima.